I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Aqui fala Ricardo Pugliali e este é o nosso podcast 60 Minutos de Beatlemania. Como nós vimos no final do primeiro programa, os Quarrymen haviam gravado em julho de 1958 seu primeiro 78 rotações, com That'll Be The Day e Inspire of All The Danger. Nesse disco, George já estava usando uma nova guitarra, que ele havia comprado em março, uma Hofner President. Em seguida à gravação desses 78 rotações, o grupo se desfez, porque o Colin Hampton e o Duff Lowe foram embora. E aí o John e o Paul ficaram compondo, né? Começaram a compor suas primeiras canções em dupla. E o George, para não ficar parado, entrou em outra banda, o Lady Stewart Quartet. E assim eles ficaram, de julho de 1958 até agosto de 1959, separados. A dupla de compositores de um lado e o George tocando do outro. Esta banda que o George estava, o Lady Stewart Quartet, foi convidada em agosto de 1959 a tocar na inauguração de um novo clube para jovens que ia funcionar no porão da casa da senhora Mona Best, né? Nós vamos ouvir falar do filho dela mais no futuro, Pete, que ia começar a tocar bateria. Acontece que o Lazy Stewart, ele brigou com o guitarra base da banda, o Ken Brown, e desfez não só o grupo, como deixou a Mona Best sem banda para tocar na inauguração. O Ken falou com o George, falou, não, vamos manter o contrato, tenta reunir a tua banda antiga e vamos tocar, mesmo sem baterista. E então o que acontece? O George foi até o John e o Paul e propôs deles voltarem. Eles toparam, né? Então íamos ouvir falar de novo do Quarrymen. Para esse retorno dos Quarrymen, na inauguração do Casbah Club, o George convenceu a sua mãe a comprar agora uma guitarra elétrica. Então ele ganhou uma Hofner Club 40. E o John ganhou um modelo praticamente igual da tia Mimi. Assim, os dois guitarristas dos Quarrymen teriam guitarras novas para aparecer nessa volta triunfal em agosto, que aconteceu no dia 29. Foi a estreia, inclusive, teve direito a uma foto num jornal estava cobrindo a inauguração do clube. E nessa foto, é uma foto bem conhecida dos fãs dos Beatles, que tem o John e o Paul tocando no porão. Dá para se ver, né? As paredes são todas de madeira. E tem uma menina, assim, admirando os dois. E ela era a Cynthia Powell, que seria a futura esposa do John. Então essa foto foi publicada com destaque no jornal. A Mona Bess ficou bastante satisfeita com a receptividade da garotada de Liverpool e com a banda, e fechou com eles um contrato para tocar em todos os sábados de setembro de 1959. E então nós tínhamos John, Paul, George e Ken Brown tocando no Casbah Club, mas isso durou até o final de setembro, porque o John, Paul e o George brigaram com o Ken Brown por causa do cachê do último sábado que eles tocaram e que ele não foi, e eles achavam que ele não deveria receber. Aí com isso o Ken sai da banda e a Mona Best cancela o contrato com o Quarrymen. Mas se vocês pensavam que isso ia desanimar os garotos e eles iam novamente se separar, não, isso não aconteceu. No dia 18 de outubro, eles participam novamente das audições para o Carl Lewis no Liverpool Empire, aquele mesmo promotor que estava fazendo novamente a seleção de bandas para o programa dele. E como eles foram desclassificados em 1957 com o nome Quarrymen, eles adotaram o Johnny and the Moondogs e foram aprovados para as finais. Nesse ponto da história, vamos lembrar do Ringo, que agora tocava na banda Jetstorm and the Hurricanes. Ele estava com uma bateria nova, uma Premier Duraplastic, e o grupo participou das mesmas audições e foram classificados. Logo, logo, os nossos quatro amigos vão estar se encontrando, provavelmente pela primeira vez, nos bastidores das semifinais. Então, entre o dia 26 e o dia 31 de outubro de 1959, aconteceram essas semifinais ainda no Liverpool Empire. E o Johnny the Moondogs foi aprovado em duas dessas semifinais. E então estavam classificados para a grande final, que dessa vez ia acontecer em Manchester, no Hippodrome Theatre. E os garotos foram à loucura, obviamente. O George, sempre preocupado com som, sempre preocupado em ser um grande guitarrista, ele comprou uma nova guitarra. Ele estava querendo uma Fender, né? Uma Fender Stratocaster, que era o sonho de consumo de todo guitarrista. O problema é que nessa época, na Inglaterra, instrumentos americanos não eram vendidos, tinha um embargo comercial. O que os músicos ingleses tinham à sua disposição eram instrumentos fabricados no continente europeu e distribuídos na Inglaterra. Assim, ao invés de uma Fender Stratocaster, o George comprou uma guitarra fabricada na Tchecoslováquia, pela Neoton. A guitarra se chamava Gracioso Resonet, e que ganhou o nome de Futurama pelo distribuidor inglês, a Selmer. Então ele estava pronto para participar das finais em Manchester. No dia 15 de novembro de 1959, aconteceu a grande final, e a seleção, a banda campeã, era aquela que tivesse mais palmas do público durante o programa todo. E os garotos foram recebendo muitas palmas e foram avançando bloco a bloco do programa. Só que eles tinham um problema. O trem de volta para Liverpool partia antes do final do programa. E como eles não tinham dinheiro para se hospedar em Manchester, eles não ficaram até o final. E nós temos aquela grande dúvida: será que eles teriam sido os campeões do programa do Carl Lewis? Existe também uma lenda que disseram que essa final estava sendo televisionada, estava sendo filmada. Isso não é verdade, não existiu nunca uma filmagem dessa final em novembro de 59. Isso é mais uma lenda que surgiu em um ou dois livros sobre os Beatles e que foi desmentida. Então, para ilustrar esse primeiro bloco do nosso programa, nós vamos ouvir duas músicas que provavelmente foram cantadas pelo Quarrymen na inauguração do The Casbah Club. Vamos ouvir Auction Cup com Elvis Presley e Long Tall Sally com Little Richard. E vamos escutar Maybe Baby com o Buddy Holly, que provavelmente foi uma das músicas que os Beatles tocaram nas audições do Carl Lewis.
I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up on the feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. It's tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up.
Bill baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. It's funny, honey, you don't care. You never listen to my prayer. Maybe, baby, you will love me someday. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Maybe, baby, I'll have you for me.
Uma curiosidade sobre essa final de Manchester é que o John não levou a sua Club 40, ele só ficou cantando. O Paul e o Josh tocaram e cantaram. Mas ele viu uma guitarra largada ali pelos bastidores. E na hora de ir embora, né, que eles tiveram que sair correndo para pegar o último trem, ele pegou essa guitarra, era uma Dallas Tuxedo. E levou para casa e deixou escondida lá no sótão da famosa Mendips. E por lá ficou escondido, ele nunca tocou com essa guitarra em público. E os novos donos da casa, né, quando eles foram abrir a casa em 1996, essa guitarra foi encontrada lá no sótão, no quarto que o John usava, comprovando que realmente ele pegou essa guitarra lá em Manchester. Mais um capítulo das anedotas sobre John Winston Lennon. Em janeiro de 1960, o John e o Paul decidem que o grupo tem que ter um baixista. Né? Eles estavam tocando só com 3 guitarras, mas a banda precisava ganhar peso. O John estudava no Art College e ele tinha um amigo de turma e de confusões. Era o Stuart Sutcliffe, que tinha o apelido de Stu, e tinha assim aquele ar de James Dean, aquela cara de rebelde sem causa. Só que ele não tocava absolutamente nada, ele pintava. E ganhou um concurso com as pinturas dele, ele ganhou 850 libras em valores de hoje. E obviamente o John não ia deixar que ele investisse em mais tintas e pincéis. Ele convenceu o Stu a comprar um baixo Hofner 333, que foi o instrumento que ele penou para aprender a tocar. E junto ele comprou um amplificador Watkins Westminster, um amplificadorzinho pequenininho, porém ele foi o primeiro dos futuros Beatles a ter um amplificador próprio. E obviamente eles começaram a pensar num novo nome para a banda. John and the Moondogs não tinha absolutamente nada a ver. Todos eles gostavam muito do Buddy Holly and the Crickets e começaram a pensar em fazer piadas com Crickets. E pensaram logo em Beatles, que significa besouros, e crickets eram gafanhotos. Só que Beatles não escrito com 2 E's, mas escrito com E-A. O som é o mesmo, então seria B, do mesmo jeito. E no final, em vez de botar o LS, né, para fazer o Beatles, eles botaram ALS, que fazia o mesmo som, só que você escrevia Beatles. Com isso eles faziam uma brincadeirinha fonética com a Beat Music, o movimento Beat, que era uma coisa assim bem influenciada pelo Stu, com toda certeza. Então a banda se chamaria Beatles, escrito Beatles, e obviamente ninguém que não eles escrevia desse jeito. E é mais uma piadinha que foi usada naquele filme The Wonders, né, que usa uma paródia sobre os Beatles. Com eles também, eles escreviam Oneiders, mas se falava Wonders. Ou seja, os Beatles sempre influenciando produções futuras. Em fevereiro de 1960, aquele filho da Mona Best, o Pete Best, formou um grupo chamado The Blackjacks. E ele chamou Ken Brown para tocar guitarra, o Bill Barlow também tocando guitarra e o Chas Newby para tocar baixo. Nós vamos ouvir falar desse Chas Newby na história dos Beatles mais para o futuro. E o Pete, obviamente, foi tocar bateria. Ele ganhou da mãe uma Premier Blue Pearl. Durante os meses de março e abril de 1960, os Beatles ensaiavam praticamente todo dia na casa do Paul. O Stu tinha que aprender a tocar contrabaixo, né? Ele não sabia tocar nada. Ele, quando muito, aprendeu a tocar a cabeça das notas. Nada mais do que isso. Fraseado, improviso, nada disso se esperava dele. O que se esperava era aquele visual de James Dean que ele tinha, né? E muitos desses ensaios foram gravados. Infelizmente, muitas das fitas se perderam ao longo desses anos, mas algumas sobreviveram. E a gente pode ver como é que foi, né, essa janela do tempo dos Beatles, quando eles estavam aprendendo a ser uma banda coesa, né, de quatro amigos. Então nós vamos escutar, né, guardando as devidas proporções da qualidade sonora e da performance, nós vamos ouvir primeiro um instrumental chamado Cayenne, onde a limitação do Stu fica bem evidente. Depois, três originais de Lennon e McCartney: Do One After 909, I'll Follow the Sun e Hello Little Girl, muito antes de terem sido gravadas em Abbey Road.
Thank you.
A história dos Beatles ela vai começar a ganhar contorno a partir da turnê inglesa do Gene Vincent e do Ed Cochran. Tinha um empresário bem ganancioso em Liverpool, que mantinha clubes noturnos e estava começando a apoiar as bandas locais, que convenceu o Larry Parnes, que era um grande empresário inglês e que estava fazendo essa turnê dos astros americanos, a fazer de novo um show em Liverpool, só que dessa vez com as bandas do Alan Williams abrindo esse espetáculo. E, obviamente, seria, quem sabe, uma chance para os nossos Beatles se apresentarem. Acontece que no dia 17 de abril, o Ed Cochran sofreu um acidente de carro na Inglaterra e morreu. E isso foi logo antes, né, de acontecer esse show de Liverpool, o que, obviamente, levaria o show a ser cancelado. Mas a insistência da Alan Williams em não perder todo o dinheiro que ele já tinha investido fez com que o Larry Parnes mantivesse a turnê, né, o show em Liverpool só com Gene Vincent e as bandas do Alan Williams. E é claro, né, os Beatles ficaram enchendo a paciência do Alan para que eles também participassem desse show. O problema é que, como a gente acabou de escutar, eles ainda eram muito fraquinhos, né, não tinham entrosamento nenhum com o Stu. E assim, no dia 5 de maio de 1960, os quatro Beatles ficaram na plateia do Liverpool Empire, assistindo ao show do Gene Vincent, tendo entre várias bandas de abertura o Roy Storm and the Hurricanes, com o Ringo tocando. E depois do show, o Larry Parnes pediu ao Alan Williams que fizesse, né, marcasse uma audição com essas bandas para que ele escolhesse uma para acompanhar o seu astro, Billy Furry, que estava estourado na Inglaterra e precisava de uma banda de apoio para poder fazer a turnê. E, obviamente, o John Lennon chegou e implorou para o Alan Williams para que eles participassem dessa audição. Mas o Alan falou: vocês não têm baterista. E o John insistiu, implorou, né? E o que aconteceu foi que o Alan então concordou e arrumou um baterista para eles. Trouxe o Thomas Moore, que tinha o apelido de Tommy, com um pequeno problema: ele tinha 36 anos de idade, né? Quase o dobro da idade do John Lennon. Mas isso não foi empecilho e eles começaram a ensaiar, né, demais, porque as audições iam ser uma semana depois. O Alan marcou essas audições para um dos clubes dele, o Blue Angel, e os Beatles iam ser os últimos a participarem da audição. Antes deles tinham quatro bandas. Aconteceu foi que, enquanto estava acontecendo a performance das outras bandas, o Tommy não aparecia. E, obviamente, eles foram ficando apavorados, né? Veio a primeira banda, veio a segunda, veio a terceira e nada do Tommy Moore. Quando a quarta banda acabou de se apresentar, o John foi até pedir um autógrafo pro Billy Furry, para tentar ganhar tempo. Inclusive existe a foto do John pedindo autógrafo pro Tommy, assim como várias fotos da audição foram feitas e saíram em pouquíssimas publicações. A única foto oficial que existe dessa audição com os Beatles foi exatamente do baterista substituto que o Alan arrumou para eles. Ele pediu para o Johnny Hudson, do Cass and Casanovas, para se apresentar com eles, porque senão melava a audição. E na foto você vê a cara do Johnny Hudson assim, furioso, né? Porque ele achava os Beatles uma porcaria, mas ele teve que fazer o que o Alan pediu e sentou na bateria. Estava programado para os Beatles tocarem 6 músicas, e o Tommy só apareceu quando eles estavam acabando a 4ª música. Para piorar a situação, o Stu ainda não tocava praticamente nada, então ele ficava de costas o tempo todo para o Larry Parnes e para o Billy Furry, para que eles não vissem como ele tocava mal. Só que eles perceberam isso. E tanto o Larry como o Billy tinham gostado da banda, estavam gostando do que eles estavam ouvindo. E pediu para que eles tocassem sem o Stu. Obviamente o John começou a brigar e disse que eles eram um grupo e que ou ele levava todo mundo ou não levava ninguém. O Larry obviamente não quis se estender na discussão e deixou agendado com Alan que ele ia usar os Beatles não com o Billy Furry, mas eles iam acompanhar outro astro dele, que era o Johnny Gentle, numa turnê pela Escócia. E obviamente os Beatles ficaram, né, super felizes, eles iam fazer uma turnê. E foi combinado que cada um deles ia receber 240 libras em valores de hoje por show. Numa entrevista em 1982, o Paul disse que ele nunca foi pago pelo Larry Parnes. O Larry Parnes processou o Paul e conseguiu que ele fizesse uma retratação pública, né, pedindo desculpas e tal. O Paul até fez, né, com a decisão judicial, mas ele continua dizendo que ele nunca recebeu o dinheiro dessa turnê. Para essa primeira turnê da banda, eles resolveram adotar nomes artísticos para impressionar as fãs. O John disse que nunca mudou o seu nome, que durante essa turnê toda ele foi John Lennon. Alguns livros e até o próprio Paul McCartney insistiram que ele adotou o nome de Long John. Mas o John chegou a mandar um recorte com uma cartinha mal criada para um desses autores, onde ele aparece como John Lennon, um recorte de um jornal escocês, provando que ele nunca mudou seu nome de batismo. Já o Paul McCartney, ele escolheu um nome assim mais exótico e colocou Paul Ramone, o que chegou a inspirar, né, no futuro a banda Ramones. O George, que era totalmente fã do Carl Perkins, ele adotou o nome de Carl Harrison. Já o Stu, que ainda tinha, né, o gosto pelas artes, ele adotou o nome de Stu Dastille, que era uma homenagem ao pintor Nicholas Dastille. Já o Tommy Moore continuou Tommy mesmo, sem nenhuma mudança. Essa turnê, né, pela Escócia, ela gerou 3 coisas nos Beatles: fome, frio e decepção. Fome porque eles alegaram não terem recebido o dinheiro prometido pelo Larry Parnes. Frio porque eles estavam viajando numa minivan sem aquecimento em pleno inverno escocês, e a Escócia não é um país tropical. E a decepção era porque eles nunca foram citados pelo nome, era sempre a banda do Johnny Gentle. Ninguém falava Beatles, Silver Beats, que eram as grafias erradas que se usavam. Algumas fotos dessa turnê só mostravam o Johnny Gentle, e quando George aparece em uma das fotos é que o fotógrafo, para poder enquadrar o Johnny Gentle, teve que colocar o George Harrison também. Essa turnê pela Escócia ela durou de 20 a 28 de maio, e aí eles retornaram para casa completamente decepcionados. Mas o Alan estava bastante satisfeito com o estágio que a banda estava, né? Eles tinham melhorado bastante e marcou vários shows. 2 deles foram no próprio clube dele, o Jacaranda. Ele marcou mais 6 shows no Institute de Neston e 10 shows no Grosvenor Ballroom de Liskeard. Esse Grosvenor Ballroom, ele era famoso pelas noites selvagens, né? Era chamado assim porque a pancadaria comia solta na plateia. As gangues brigavam entre si, mulheres brigavam com os homens, mas era sem briga mesmo. né, principalmente quando eles tocavam Baby Holly Golly. Parecia que era o hino para começar a pancadaria. E como eles já estavam ganhando um dinheirinho interessante com esses shows que o Alan estava arrumando, o George comprou o seu primeiro amplificador, um Selma True Voice, que ele e o John usavam ao mesmo tempo. Para exemplificar então esse início de 1960, nós vamos escutar Sweet Little Sixteen, do Chuck Berry, que foi provavelmente uma das músicas da audição para o Larry Parnes. Nós vamos escutar Wendy, que foi um dos sucessos do Johnny Gentle. E vamos escutar a Baby Holly Golly, do Olympics, para nós termos a ideia do que acontecia nas noites selvagens.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she just got to have about a half a million famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run. Boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see, somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg. Whisper to mommy, it's all right with you. Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. They'll be rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with, woo! Sweet little 16, sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. Sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, way out in St. Louis, way down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16.
Cry if you were to go, for I love you, need you. Oh, Wendy, I need you.
Wendy, I need you. Wendy, I need you. Wendy, I do.
Please don't ever leave my side. I could never hide this heart.
So hold me close, hold me tight, so I'll sleep another night. And when the sun comes up above, I'll start the day happy in love. Oh, Wendy, Wendy, when I hold you, I don't want to ever lose you, for I know I would cry if you were to go. For I love you, need you, oh Wendy, I need you.
Esse foi o nosso segundo programa, espero que todos tenham gostado. Continuamos aguardando, né, visitas, críticas, sugestões na nossa página do Facebook. E nos vemos no próximo sábado. Bom fim de semana para todos.